Bom dia a todos. Mais uma vez, um privilégio poder estar com vocês aqui para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, com muita alegria. Uma data importante para mim, semana de aniversário, nunca me importei muito com isso, mas eu fiquei muito feliz pelas demonstrações de carinho que eu recebi durante a semana. 4.1 já é uma caminhada considerável, né? A gente começa a pensar que, de repente, nós estamos mais perto do fim do que do começo, não é verdade? Olhando para a perspectiva natural do homem nessa terra, possivelmente eu esteja mais próximo do fim, mas eu estou muito grato, né, por tudo que Deus tem feito na minha vida. E aí você começa a rarear os seus momentos, a olhar para a sua caminhada, a perceber essa linha do tempo da vida, né? Eu lembro-me quando eu era da idade das meninas aqui, a Monique, deve estar com quantos anos, Monique? 11 anos, eu lembro, eu 11 anos, eu vivia jogando bola o tempo todo, o tempo inteiro, correndo atrás de uma bola, tendo sonhos no coração, nutrindo o sonho de ser um dia jogador de futebol. Me perdi no meio do caminho, né, durante a caminhada da vida. Me encontrei, e aí quem me encontrou, na verdade, foi o amor de Jesus Cristo. E hoje, nessa nova fase 4.1, por meio da minha vida, da vida da minha esposa, nós teremos o privilégio de ver uma nova vida nascer, que irá talvez perpetuar, né, a nossa caminhada aqui nessa terra, levar adiante o nosso nome, as nossas memórias, porque esses são o papel, né, dos filhos, lembrar do legado dos pais. E talvez eu vou experimentar isso com a Lívia, né? E a minha jornada, ela é parecida com a jornada sua. Independente do momento que você está da história, você está construindo uma jornada, construindo uma vida. E é a mesma jornada que, por exemplo, tem os nossos heróis. Você já parou para pensar nos seus heróis? Quem são esses heróis? Os personagens que a gente acompanha nos quadrinhos, nos cinemas. Quem são esses heróis? E é muito interessante olhar para os nossos heróis e perceber que eles também tiveram uma jornada. Não é, o Homem-Aranha, por exemplo, para ele lidar com os seus poderes e subir de um prédio para o outro, combater a criminalidade ali nos filmes de ficção, ele primeiro teve que experimentar o quê? A caminhada, a jornada do herói. Ou seja, frustrações, treinamento, né? Derrotas, para conseguir obter, então, as vitórias da vida. E o que eu quero apresentar para você hoje, gente, é uma heroína da palavra de Deus. O nome dela é Esther. Você já ouviu falar sobre Esther? Talvez você já tenha ouvido mensagens sobre ela, inúmeras, mas hoje eu quero desconstruir um pouquinho da identidade de Esther. Eu quero mostrar um lado dela, da jornada do herói, que talvez você não tenha percebido. Porque quando nós falamos de Esther, nós contamos a historinha da Esther, o que me parece é que ela é uma heroína intocável que foi participar de um concurso de beleza numa terra distante e virou rainha. Mas será que é exatamente isso o que a Bíblia fala sobre Esther? Você conhece de verdade a jornada dela? E olha, eu quero te desafiar a se identificar com Esther nesse momento. Nesse momento da jornada que é importante. A Bíblia, ela vai nos mostrar uma mulher diferente. Uma mulher que sofreu com a sua identidade. E por isso hoje eu quero com vocês começar hoje essa reflexão. Não sei quantos capítulos mais nós iremos tratar, mas eu quero te convidar hoje a baixar sua cabeça para nós orarmos, para que Deus, ele ilumine a nossa mente e o nosso coração. Tá bom? Como eu sempre digo, momento de culto é momento de treinamento. Se você vacilou aqui, você perdeu hoje o treinamento de Deus para a sua vida. Então fique comigo por mais esses tempinhos, se conecte com a palavra do Senhor. Você que está em casa, se puder abrir sua Bíblia, a gente vai projetar, mas se você puder abrir sua Bíblia, é muito bom e importante, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer, Pai, porque nós temos uma jornada aqui nessa terra, Deus. E a nossa jornada, Deus, nós somos gratos porque nós encontramos com a cruz de Jesus, Pai. E essa cruz, Deus, Jesus nos chama para carregá-la, Deus, durante a vida. E essa cruz, muitas vezes, ela é pesada, Deus. Muitas vezes ela dói dia a dia, Deus. Mas é o melhor lugar para nós estarmos, Deus. Porque o Senhor carrega, Pai, essa cruz conosco, Deus. Obrigado, Deus, porque no final do caminho, Deus, nós sabemos onde vai dar, Deus, a nossa trilha, Deus. E a nossa trilha vai desembocar, Pai, numa eternidade de amor ao lado do Senhor, Deus. Nós começamos hoje a observar a nossa vida, a nossa jornada, Deus. Assim como Esther, Deus, teve uma jornada, Pai. E nós queremos nos identificar com ela, crescer com ela, nos desenvolver com ela, Deus, e descobrir esse Deus maravilhoso por meio dessa história. Nós te agradecemos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é identidade fragmentada. Perceba, eu quero mexer com a identidade da Esther. Eu quero te tirar da sua imagem que você tem de uma garota exemplar vencedora de um concurso de beleza. Nós vamos fazer isso hoje. Nós vamos olhar a vida de uma pessoa como você, cristão, que se autodenomina cristão, que tem valores cristãos e que está vivendo numa terra estranha. Porque é isso que está acontecendo conosco hoje. Nós vivemos como se fosse no exílio. E olha só o que essa palavra tem para nos apresentar logo de início. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui é sobre um rei. A palavra começa dizendo sobre a vida de um rei. E a palavra de Deus diz em Esther, capítulo 1, versículo 1, a versão adotada aqui para essa leitura vai ser a nova versão transformadora, NVT. Então, acompanha aí na sua Bíblia, mas também vai estar projetado aqui. A palavra de Deus diz o seguinte: estes acontecimentos ocorreram nos dias de Xerxes. Se você tiver com a sua Bíblia aí, a revista atualizada, você vai ver um nome diferente. Assuero. E Assuero, na verdade, é o nome hebraico, e Xerxes, então, é uma transliteração para o grego. Então, é o mesmo nome. Assuero e Xerxes são as mesmas pessoas. Que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. E aí está lá, em hebraico, Assuero, outro nome para Xerxes. Sabe qual que era a extensão do reinado desse cara? Ele foi um dos maiores monarcas daquela época e ele reinava ali, ó, da Etiópia, uma região ali do lado ali do Egito, até ali as fronteiras da Índia. Ou seja, tudo que você vê de verde ali no mapa era território persa. O cara era um dominador nato. E o interessante disso tudo, para nós entendermos a história de Esther, nós temos que viajar um pouquinho no contexto histórico desse livro, que ele é muito importante. No contexto histórico, antes do reinado, né, dos persas, teve um reinado muito importante na época que a gente aprende, principalmente quando a gente lê Daniel, entre outros livros, que era o reinado do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Esse rei fez pelo menos algumas invasões contra o reino do sul. E a primeira invasão ocorreu em 605 e foi nessa invasão que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, ou seja, os jovens dotados daquela época, filhos de reis, eles foram levados para o cativeiro, para o exílio. E a última deportação foi em 586. Esse cativeiro foi predito por Deus, um cativeiro cruel para o povo de Israel. O que acontece na história é que entra em cena, então, um novo rei, que é o rei persa, e o nome desse rei é Ciro. Ali a gente está com a foto ali do Xerxes, né? Eu vou falar um pouquinho mais, ilustrando aí com alguns filmes que a gente vai apresentar. Mas ali, Ciro, o rei persa, então, ele vai, conquista a Babilônia em 538, e o que proporcionaria, então, aos hebreus o regresso à sua terra, ou seja, a possibilidade de reconstituírem o templo, e essa primeira caravana formou-se em 537, e muitas outras seguiram sob o comando de Josué e Zorobabel. Ou seja, esse rei Ciro, ele foi usado por Deus, ou seja, um rei pagão que libertou o povo da escravidão lá de Nabucodonosor e permitiu que o povo retornasse então para a sua terra e reconstruísse o templo e as suas vidas. Sabe o que a gente aprende aqui? Que Deus, ele realmente está por trás da história. Deus, ele cuida da história das nossas vidas e da história da humanidade. Acontece, então, que esse rei Ciro, ele vai, toma a Babilônia. Olha que legalzinho o negócio aí, né? É o quê, Bahia? Ele toma a Babilônia e aí começa agora um negócio chamado assimilação cultural. E você deve estar me perguntando aí em casa, pastor, o que significa esse negócio de assimilação cultural? Eu trouxe uma definição aqui importante para você entender sobre isso. Preste atenção aqui para você não perder aqui o enredo da história. Assimilação cultural ou assimilação social é o processo pelo qual pessoas ou grupos de pessoas adquirem características culturais de outros grupos sociais. Ou seja, o termo algumas vezes é utilizado em relação a imigrantes de vários grupos étnicos que se estabelecem em uma determinada região. Você não entendeu nada, assim como a Flavinha que está grávida e está comendo ali um negócio bem gostoso que me deu até vontade de saber o que, que é. O que é isso aí, Vi? Meu bolo. Assimilação cultural é a ideia de que você morar numa região por muito tempo, e você começar, então, a viver a cultura daquela região. Deu para entender o que eu estou falando? Vamos tentar pensar aqui na imigração. Um imigrante mexicano, ele vai morar nos Estados Unidos. Ele vai com a sua família para os Estados Unidos. Dá um pouquinho de retorno para mim, irmão. Ele vai morar nos Estados Unidos e lá ele começa a flertar com a cultura local. Correto? Sabe o que acontece com essas pessoas? Elas têm filho lá. E aí a segunda geração já vai estar mais envolvida com as relações daquele país estrangeiro, correto? A terceira geração, se não cuidar e não começar a rever valores da sua antiga terra, da onde eles vieram, mantendo a cultura dentro de casa, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão ficar muito provavelmente completamente absorvidas dentro daquela cultura. O espanhol, que se falava na primeira geração dentro de casa, já não se fala mais. A terceira geração já não conhece as histórias da família que morava lá no México. A assimilação cultural, ela começa a ser gigantesca, e aquelas pessoas que vieram que têm uma origem hispânica, elas passam a viver como americanos, com características físicas diferentes, mas completamente absorvidos pela cultura. Por isso que a história de Esther não é Disney. Esther, ela é uma mulher que nasce no exílio. Ela não é uma mulher que foi deportada como Daniel, levada como Daniel para o cativeiro babilônico, tendo conhecido a vida regressa dela. Ela nasce no exílio e ela então precisa viver de memórias que são passadas para ela pelo povo. Mas, sendo assimilada no exílio, o que acontece? Muito provavelmente Esther, ela começa a viver como muito, muito parecido como uma pessoa persa. Para entender um pouco mais sobre o que esse livro está falando, você precisa entender da história. E agora é legal porque Hollywood tenta contar isso. Se você for lá no Wikipedia ou Wikipédia, não sei como que fala isso, você vai ver exatamente essa história que eu vou contar para você lá. Acontece que Xerxes, ele monta um dos maiores exércitos que a história já teve. Ele, em 480, Xerxes, que é filho de Dário, ele comandou pessoalmente a segunda invasão da Grécia, um dos maiores exércitos antigos já constituído. O cara era monstro, era militar. E o seu pai, ele foi frustrado. O nome dele era Dário, ele foi frustrado na primeira invasão. Eles tentaram invadir a Grécia, ali na região de Maratona, e lá eles foram desbaratinados. Os gregos foram lá, resistiram, expulsaram Dário de lá. Xerxes, 10 anos depois, ele se prepara durante 10 anos, e aí ele então vai tentar uma nova investida contra o povo grego. Sabe o que acontece entre os gregos? Você vai lembrar da história lá dos 300. Os gregos começam a fazer, então, alianças dentro do Estado. E Esparta, que era um povo meio rebelde ali, né? Eles eram meio para cá, não se misturava muito com a Grécia. com os gregos de Atenas por causa da política, que eles eram guerreiros natos. Acontece que eles então eles passam a tentar invadir a Grécia, sabe por onde? Por um lugar, e esse lugar aqui tá separado aqui, chamado Termópilas. Ou seja, a batalha de Termópilas, ela durou 3 dias e se desenrolou no desfiladeiro das Termópilas, que quer dizer portões quentes. Em setembro de 480 a.C., os espartanos eles são derrotados, mas prejudica a campanha persa. Você lembra do filme dos 300? Rapaz, no filme dos 300 existia, lógico, um número maior do exército Esparta, mas aí eles resistem nesse desfiladeiro, 300 soldados, e eles dão um prejuízo enorme naquele exército assírio. E aí a gente tem, então, uma outra guerra contada num outro filme, que é a Ascensão do Império, né? O segundo filme dessa série. E aí, o Xerxes ele vai atacar por terra para chegar em Atenas, para passar pelos Espartas. Um outro grupo, nesse mesmo ataque, é dividido, e eles vão para o mar. Os caras querem invadir para o mar. E ali tem uma batalha, a Batalha de Salamina. A frota ateniense, comandada por Temístocles, conseguiu destruir a frota persa na Batalha de Salamina. E aí, o que acontece com Xerxes? Gente, e a história da humanidade se misturando com a história bíblica. O que acontece agora com Xerxes? Ele, derrotado em Salamina, ele volta, então, para o seu castelo na Pérsia. Lembra? Esther não é conto de fada. Esther está assimilada dentro dessa nova cultura. E aí, eu trouxe aqui um relato que um teólogo, Mike Cosper, sei lá o que está escrito ali, melhor ser Cosper do que Cusper, né? Vamos de Cosper? Melhor, né? Então vai lá. Mike Cosper, ele diz assim, costumamos pensar em Daniel. Lembra de vida no exílio? Quando fala viver no exílio, você lembra de quem? Daniel, viveu na Babilônia. Costumamos pensar em Daniel como o principal livro bíblico que mostra como viver no exílio, com lições sobre como o povo de Deus deve viver dentro dos impérios desse mundo. Entretanto, Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia tendo conhecido a vida em Israel. Olha a diferença. Ele se lembrava de como era a vida por lá, de como era viver na casa de Israel. Esse não é o nosso caso. Olha para você hoje. Nós nascemos no exílio, assim como Esther. Nós nunca tivemos na terra prometida. Ou você teve na terra prometida por Deus, seja ela Canaã ou hoje Israel. Ouvimos, sim, histórias de como a vida é por lá e como será. Mas nós conhecemos mesmo é o mundo do exílio, vivendo dentro das referências de povos pagãos que não amam ao Senhor. E é aqui que a gente começa a se identificar com Esther. Lembra que Esther vivia no exílio? Ela tinha o contato direto com a cultura pagã do mundo persa? Sabe o que acontece com você, meu irmão? Você que se diz crente, você que se diz cristão, você nasceu no exílio, meu querido. Você nasceu em terra hostil. Você nasceu numa cultura que é completamente avessa às coisas de Deus. Eles até toleram. Só que na hora que aperta o calo, opa, peraí, tá demais para mim. Eu não posso me relacionar com esse Deus. Você precisa entender que Filipenses 3:20 diz que a nossa pátria, ela não é aqui. A nossa pátria está nos céus, ao qual eu e você precisa ansiar isso todos os dias. Mas sabe o que acontece com você e comigo? Ao invés de nós termos o anseio de vivermos nessa pátria eternamente com Deus e ansiar para que isso aconteça, os nossos pensamentos, os nossos pés, os nossos movimentos, as nossas ações, é na casa da Pérsia, irmão. É no exílio. E sabe que a gente gosta de viver no exílio? A gente gosta de flertar com a cultura. E muito dessa cultura vai aquém da vontade de Deus para as nossas vidas. Eu concluo esse slide dizendo assim, talvez A minha e a sua experiência, a nossa experiência é mais parecida com a de Esther do que com a de Daniel. Isso se dá pelo simples fato de você e eu já ter nascido no exílio. Se sua história fosse mais parecida com a história de Daniel, você teria que seguir alguns exemplos que ele aprendeu em Jerusalém, quando ele morou lá, quando ele aprendeu lá, quando ele andou no templo. Eu faço uma pergunta para você: se você se parece mais com Daniel, você dobra os seus joelhos pelo menos 3 vezes por dia para orar ao Senhor? Ou talvez você passe um dia inteiro batido e faz aquela oração michuruca no final da noite, onde você está bem cansadinho já, já curtiu a Pérsia bastante, né? Viveu na Pérsia, andou na Pérsia, trabalhou na Pérsia, leu sobre a Pérsia, assistiu sobre a Pérsia, e aí lá no finalzinho do dia, deixa eu lembrar um pouquinho aqui de Jerusalém. Você é mais parecido com quem? Com alguém que vive na Pérsia, nasceu no exílio, ou com um Daniel, com referências maciças e concretas de quem ele é? Gente, nós estamos falando aqui de identidade. Para você que está em casa, para você que está aqui, nós estamos falando de coisa importante, de quem somos nós na fila do pão. Quem é você? Quem é Esther? E aí, nós vamos nos deparar com poderes desse mundo. E a tentação de viver na casa da Pérsia. Esse lugar é tentador, o exílio é tentador. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó, nesse texto, para a gente continuar caminhando aqui. Veja se não é tentador para você como é tentador para mim. A palavra de Deus, em Esther, capítulo 1, do 1 ao 4, acompanha aí na telinha, diz assim: esses acontecimentos ocorreram nos dias dos reis Xerxes, para outras versões, Assuero, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Do trono real da fortaleza de Susã, Xerxes governava seu império. No terceiro ano de reinado, ofereceu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Olha só, convidou todos os seus oficiais militares da Pérsia e da Média e os príncipes nobres das províncias. Meu irmão, olha que tentador isso. A festa durou 180 dias de... 180 dias de festa, e foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa e esplendor de sua majestade. Meu irmão, casa da Pérsia, vida no exílio. O que os nossos jovens hoje procuram? Incessantemente se deleitar em riquezas, em sexo e em farra. Não é isso? Tanto é que nós estamos numa pandemia, xará, pesada. E quantas notícias a gente tem todos os dias de, olha, festa clandestina no lugar de tal. Quem está frequentando lá? É o tiozão de 41 anos, igual eu, que não consegue... Ontem eu fui dormir 2 horas da manhã, estou com o maior sono aqui, eu não posso perder noite, irmão. Velho tem que dormir cedo. Eu, né, de 41, não aguento. Sabe o que acontece com a juventude de hoje? Estão procurando lugar para ir para farra. E aqui seria tentador viver aqui. 180 dias, meu irmão, acordando, dormindo numa festa, acordando numa rave, dormindo numa balada, acordando e tomando champanhe, ininterruptamente. E aí, aqui, gente, é um ambiente, eu até coloquei ali, ó, o rei do camarote, lembra desse cara aí, o rei do camarote, até sumiu, ficou pobre, de tanto que gastou aí, se perdeu na vida, ó. Vai caçar ele lá, ficou pobre o rei do camarote, Gustavo. E olha só aquela capa ali, ó. 50 mil reais em uma noite. Meu querido, não chega nem perto daquilo que Xerxes iria demonstrar com todo o seu poder e toda a sua glória. Aqui estava acontecendo, então, uma festa VIP. Por mais que você fosse da Pérsia, talvez nesse momento você não poderia participar dessa festa, porque essa festa ela era uma festa VIP, estratégica. E por que estratégica? O comentarista diz que durante esse processo de 180 dias, lembra que ele chamou quem? Oficiais militares. Eles estavam lá, farreando, curtindo e pensando como eles iriam invadir a Grécia. Lembra que eu contei a história? Adiantei algo que iria acontecer. Essa festa muito provavelmente também serviria como um ambiente estratégico da invasão persa à Grécia. Certo? E uma festa que durou nada mais, nada menos, Sandrão, do que 6 meses. Tá bom para ti? Os poderes desse mundo e a tentação de viver na casa da Pérsia. Esther capítulo 1, versículos 5 e 7 diz o seguinte: terminada a celebração, olha lá, 6 meses de balada, acabou. Uma hora tem que acabar. O rei ofereceu um banquete. E agora o banquete não era só VIP, era para todo o povo que estava na fortaleza de Susã. Agora os caras ficaram do lado de fora, agora vamos dar um negocinho para eles aqui. É um banquetão para todo o povo. Desde os mais importantes, que aqueles caras que já tinham sido convidados, até os mais humildes. O banquete durou 7 dias e foi realizado no pátio do jardim do Palácio Real. Se você continuar lendo aí, eu estou dando uma resumida, o negócio era fino, irmão. Eles pisavam sobre pedras de mármore. Na festa tinha colunas de alabastro. Você vai lendo na sua Bíblia, você vai acompanhando isso. Eles tomavam, a bebida era servida em jarros e taças das mais variados tipos de ouro. Olha a luxúria do negócio. Era linho por todo lado, era seda por todo lado. Vai, você que está construindo uma casa aí, você sabe. Vai comprar um porcelanatinho aí, para você ver quanto que é. É caro, fio. Agora, vai na loucura de falar, vou colocar um mármore. Meu irmão, você nem consegue nem encontrar, não é nem tão fácil de encontrar. E é caríssimo, caro demais. Essa festa aqui era luxuosa. As bebidas, olha lá, eram servidas em taças de ouro, de diversos modelos. E havia grande quantidade de vinho real para mostrar a generosidade do rei. Não é aquela churrasco que você faz, não, que fala, irmão, está acabando a bebida. Aí chamou o moleque, vai lá comprar 3 dólares lá e traz para o churrasco. Não é esse churrasquinho aqui não, filho, que nós estamos falando. Nós estamos falando de coisa pesada, irmão. E aí, tem uma ordem muito interessante nessa festa. Veja se não, essa festa aqui não é uma festa que seduz. A palavra de Deus diz, no versículo 8, por ordem do rei, podia se beber, gente, à vontade, pois ele havia instruído os oficiais de seu palácio a servirem quanto vinho cada convidado quisesse. Ou seja, não tinha fim. Você faz o que você quer. E esse é o convite que a gente observa também no nosso contexto da nossa Pérsia, do exílio ao qual nós vivemos. Sabe o que o mundo ele sugere para você? Olha, você precisa ser feliz. Vive do jeito que você quer. Por que você só tem um marido? Por que você não tem um amante? É isso que está sugerindo hoje a nossa sociedade. Olha, não importa como. O que é importante é que você seja feliz. Não está dando certo com ele? Procura outro. Troca sua mulher de 30 e poucos por 2 de 20. Quantas vezes você já não ouviu isso? É isso que a Casa da Peste oferece para nós. Sabe o quê? Prazer e desejo sem limite. E a gente está vendo isso acontecendo nessa festa. A verdade é que, por vezes, gente, nós ficamos pensando, será que o império desse mundo é tão ruim assim, Paulo? Será que o império desse mundo é tão ruim assim? Hein, Gustavão? 6 meses de festa, irmão? Regado no melhor? Será que poderes desse mundo são tão ruins assim? Conheça a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o mundo, o sistema, ele jaz maligno. O que rege no exílio, por trás de tudo que a gente vê, é influências malignas que querem tomar conta das nossas vidas e nos afastar das nossas lembranças de Jerusalém, do Monte Sinai, de quem Deus é e da cruz de Cristo. Os poderes desse mundo, eles oferecem tudo que você quer, mas eles são cruéis também com aqueles que vivem na casa da Pérsia. A palavra de Deus diz que acontece no versículo 10, do capítulo 1, 10, 11 e 12, algo muito inusitado. Você vai lembrar da história. A palavra de Deus diz, acompanha aí na telinha. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, ou seja, naquela outra festa, não na dos 180 dias, na outra, mandou a Meumã, Brizalan, Rebernai, Shrilelar, Abigadetá, Zerdefrai e Carcas, os sete eunucos que serviam na presença do rei Xerxes, que introduzissem à presença do rei a rainha Vaste. Ou seja, a rainha estava fazendo um outro churrascão paralelo lá. Bem rico também. E aí o cara fica com o coraçãozinho alegre, não é assim? A gente já não falou que os caras quando bebem uma se beija no bar. Não era assim, Paulo? Eita, o cara fica no amor, né? Você é meu parceiro, irmão. Te amo, irmão. Vai estar junto, filho. É doido. É, o cara bebe, filho. O coração fica alegre, filho. O coração do rei ficou alegre. E aí o cara falou, tive uma ideia. Vou chamar a minha rainha, minha esposa maravilhosa, minha rainha, para vir dar uma desfilada aqui. Olha lá. Que introduzisse a presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela. Pois ela era de extremo formosa. Era, com certeza, segundo o relato da palavra de Deus, uma mulher muito formosa. Mas você sabe qual que é a resposta que essa mulher dá ao convite do rei Xerxes, irmão? Rodrigo Santoro Esparta, hein? Ele que arranca a pescoça torta e a direita. Olha que ousadia. Porém, a rainha Vaste recusou vir por intermédio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira, irmão. A gente aprendeu sobre ira aqui recentemente. O que a ira faz? Gera raiz de amargura, nos dá distanciamento, a gente fica compartilhando com outras pessoas o nosso veneno. A ira, ela destrói, ela nos deixa amargo. E aqui ele começa a manifestar esse sentimento de uma forma poderosa. E o que a gente aprende? Sabe o que acontece na história? Eles então têm uma ideia genial. Deixa eu ver se é nesse. Eles então têm uma ideia genial. Ele pede então conselho para os sábios da época. E sabe qual foi o conselho dos caras? Oi, rapaz, a rainha fez isso, vai pegar mal, hein? Um monte de gente viu. E sabe o que vai acontecer? Os caras vão passar da festa para a rua e vai começar a comentar com todo mundo esse descaso da rainha Vaste com você. E sabe o que vai acontecer? Os maridos aí por fora, aí afora, das 127 províncias, olha aquele território todo, vão saber que ela te desobedeceu. Acho que você tem que dar um recado. Tira ela do trono, bane ela da presença do rei, bane ela do trono e dá um recado. Faz os mensageiros sair geral aí, dizendo aí, ó, se não respeitar os maridos, o bicho vai pegar. Esse era o decreto. E o rei, ele dá, que ele manifesta, para que servisse de um exemplo para todas as pessoas das 127 províncias. Agora eu faço uma pergunta para você. Que rei é esse que manipula pelo poder e não consegue controlar nem a sua esposa? E se tem uma heroína agora, um herói agora na história, esse herói ainda não é Esther. Essa heroína é quem, gente? Quem que está indo contra a cultura aqui? Vaste, meu irmão. Vaste, ela está indo contra a cultura. Vaste está dando uma baita de um exemplo agora, nesse momento, não de rebeldia, mas de uma mulher que estava sendo colocada como um objeto sexual, um objeto para apreciação pública, sendo humilhada publicamente. Ela diz aqui, não, não, e tem consequências, eu sei que tem, mas não, eu não vou fazer isso. Tem uma heroína agora no momento da história, essa heroína não é Esther, ela nem apareceu ainda, mas a gente pode considerar que essa heroína, nesse momento, é Vaste. Felizmente, para nós aqui, nós sabemos que há um rei diferente de Xerxes e de todos os outros meros reis humanos. Há um rei manso, que é pelos seus, o nome dele é Jesus Cristo. E mesmo vivendo na casa da Pérsia, gente, prestem atenção nisso, a gente está, na verdade, vivendo é no mundo dele. A gente está vivendo no mundo dele. Deus é o... Aqui a gente vai aprender nesse livro. Deus agindo de uma maneira oculta. Você sabia, um quiz aí para você que está em casa, que nesse livro inteiro não existe uma menção do nome Deus? Nem Jeová, nem Yahvé, nem outro tipo de sinônimo de Deus. Não existe o nome Deus sendo proferido aqui nesse livro. No entanto, você vê a mão de Deus sendo vista por toda a história de Esther. E sabe o que me traz uma similaridade muito grande? É que nos nossos dias de exílio aqui nessa terra, parece, muitas vezes parece, você sente isso, que às vezes você não sente a presença de Deus. Você tem visto milagre como o rio Tietê abrindo no meio para alguém passar? O sol parando? Não tem visto. Às vezes a gente vive nesse esquema que a gente está vivendo no mundo, achando que Deus ele não se manifesta mais. Sendo que Deus, meu querido, Ele está cuidando, Ele é soberano, Ele controla a nossa vida. Você acha que em tempo de coronavírus, Deus abandonou a humanidade a seu bel prazer e dizendo assim, olha, sofram agora? Eu não estou mais aqui, eu não estou presente nisso? Muito pelo contrário, Deus é soberano. Ele permite, Ele cuida, Ele guarda, Ele zela, Ele faz milagre, Ele faz na sua vida. E os milagres que são realizados hoje é para a transformação do seu coração, para te levar, sabe aonde? Ao arrependimento, irmão. E ao arrependimento e à visão daquele que morreu na cruz pelos seus pecados. Você pode receber uma cura hoje, irmão. Mas essa cura sem o amor de Jesus na sua vida, o arrependimento e a visão da cruz que nos transforma, ela só é mais uma cura. E a nossa alma? Como que está tudo isso? Então, nesse livro, mesmo sem ouvir o nome de Deus escrito lá, você vai perceber Deus agindo a todo tempo. Ops. Foi, maninha, foi. Oi, maninha. A casa da Pérsia, e aqui vai ser engraçado, parece mais com o Capão do que com o Pokémon. Aí você fala assim, eu estava fazendo essa mensagem, eu fiquei pensando, meu, a casa da Pérsia, ela parece mais com o Capão, irmão, do que com o Pokémon. E você me pergunta, da onde você está tirando isso? Eu vou começar a te explicar um pouquinho dessa loucura aqui que eu coloquei aqui para você ver. Esther capítulo 2, de 1 a 4 diz, presta atenção nisso, esse texto aqui, esses eventos, eles são posteriores à derrota para os gregos. Lembra que eu falei? Eles foram lá, encararam os 300, tiveram uma perca, invadiram Atenas, quebraram toda Atenas, mas aí eles foram resistidos lá no mar, perderam lá a guerra lá no mar e foram expulsos pelos gregos. Sabe o que acontece? Ele volta para o palácio agora chateado. E aí, olha o que acontece. Passada a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vasti. A mulher devia ter marcado a vida daquele homem. Naquilo que ela havia feito e no decreto que ele havia publicado. Então seus conselheiros sugeriram, permita que procuremos em todo o império moças belas e virgens para o rei. Vai percebendo a maldade. Aqui, meu irmão, não é Disney, é Capão Redondo. Puxa. E que o rei nomeie agentes em cada província para que tragam essas lindas moças ao harém, na fortaleza em Susã. Egai, eunuco do rei e encarregado do harém, providenciará que elas então recebam tratamento de beleza. Depois disso, a moça que mais agradar o rei se tornará rainha em lugar de Vasti. O rei gostou muito desse conselho e pôs em prática. Sabe o que acontece agora? Agora tem mais um novo decreto. E o decreto é, separa os caras aí, os agentes do governo, e manda pelas 127 províncias. Não era um lugar longo? É mulher da Índia, é mulher de tudo que é lugar. Vai lá, traz aquelas que são as mais bonitas do reino, das 127 províncias. Traz para cá. Aqui que a gente começa a perceber, meu irmão, O que o Mano Brown já nos ensina, né? O poeta aí do gueto. E ele diz assim, ó. Presta atenção. Eu que sempre quis um lugar gramado e limpo, assim verde como o mar, com cercas brancas, com uma serigueira, com balança, bicando pipa, cercado de criança. Ô Brau, acorda, sangue bom. Aqui é Capão Redondo, tru. Não Pokémon. Zona Sul é o invés. É estresse concentrado. É um coração ferido por metro quadrado. Sabe qual que é o sonho do Mano Brown aqui? Sonho, ele fecha os olhos e ele sonha com isso. Né? Seringueira com balança, o campinho verde, a molecada correndo, fazendo o que ele gosta, que é empinar pipa o dia inteiro, sem preocupação, sem estresse, né? Sem ataque, vivendo uma vida que ele sempre sonhou, uma vida que você sonhou aqui na Pérsia, que o Mano Brown sonhou e ele colocou também em letras. Mas sabe o que acontece? No meio do sonho do Mano Brown, vem alguém que é realista, que vive na casa da Pérsia e diz: Ô, Brau, acorda, sangue bom. Aqui é Capão Redondo, tru. Aqui é o invés daí que você está pensando. Ele está dizendo assim, sintetizando: a vida na periferia é difícil. Não é Disney, não é Hollywood. E essa história de Esther é exatamente isso. Sabe por quê? Porque na EBD, você vai falar que aqui nessa parte aqui, está rolando um concurso. Está entendendo? Está rolando tipo assim, ai, tem um concurso de Miss acontecendo no mundo, e as mulheres mais bonitas vão receber um ticket da Mary Kay com a menina do Big Brother lá, como que é o nome dela? Juliette, fazendo a maquiagem de vocês aí para vocês ficarem top e se apresentar para o rei. Toda embelezada. É isso que a gente fica falando. Sabe o que está acontecendo aqui, irmão? Eu estou me colocando agora na vida como um pai. Eu vou começar a criar a minha filhinha aí, tomara que ela seja uma menina linda. E ela vai começar a caminhar nessa terra, e ela vai ter 1, 2, 3, 15 anos. Certo? A menina que eu amo tanto, irmão. Eu cuidei desde pequenininha, trocando fralda até umas horas com o negócio aqui, ó. Prendedor aqui no negócio. E sabe o que acontece? Pra depois de 15 anos ralando, amando aquela menina, vem então um decreto de alguém que agora vem: olha, eu vou pegar a sua filha e vou levar, sabe para quê? Vou levar pro palácio, porque lá tem um rei maluco que vai abusar sexualmente da sua filha. Porque é isso que está acontecendo na história, meu querido. Ela ia ser levada pro harém, meu irmão. O que está acontecendo aqui é sequestro. Isso aqui é Capão Redondo, não Pokémon. Não é, filho, essa historinha da Disney que a gente costuma contar. É identidade fragmentada, irmão. Está entendendo onde eu quero chegar aqui? O negócio é feio. Os caras estão indo lá e se você fala: não, a minha filha não, não, a sua filha sim, me dá aqui. E sabe o que acontece com elas? Elas eram levadas para aquele lugar, para o embelezamento, para ter uma oportunidade com o rei. O rei ia lá, ia usar essa mulher sexualmente, e depois, se ele não se agradasse dela, lê aí, depois você lê. Ela era colocada numa outra casa. E ali ela vivia pro resto da sua vida sem filhos, sem se relacionar com alguém que ela ame, sem identidade, talvez com filho de um crápula daquele, e ainda esperando, quiçá, que numa outra oportunidade o rei lembre daquela lá. Olha, aquela lá, traz de novo aqui pro meu harém para mim ter uma noite romântica com ela. É disso que nós estamos falando, irmão. Deu para entender a referência agora? Do profeta das ruas? Deu para entender que não é a história da Disney? A gente está falando de identidade? A gente está falando do sistema negro, da opressão que controla esse mundo? Mas quem manda mesmo é Deus. Então quem é Esther vivendo na casa da Pérsia? Quem é você hoje vivendo na casa da Pérsia? Quem é você vivendo nesse exílio que nós vivemos hoje? Eu separei alguns pontos aqui para a gente considerar em Esther, do capítulo 2, do 1 ao 20. Eu não vou ler esse texto, gente, porque não vai ter condições de eu fazer isso daqui, porque vai ficar muito longo. Eu vou dar umas pinceladas aqui, mas essa é a lição de casa para você que está em casa. Você precisa ler o capítulo 2 de Esther, versículos 1 a 20. A primeira coisa que aparece ali é um personagem novo. E o personagem é Mordecai em algumas bíblias, Mardoqueu em outras, tá bom? Não se assuste com isso, porque é o mesmo personagem. Só que esse nome é conectado a uma divindade babilônica chamada Marduk. Ou seja, Mordecai, e ele também, além de ser o nome de uma divindade, você vai ler aí na leitura, ele transita muito bem no meio social persa. Ele está ali na porta do palácio, ele conversa de política um pouquinho com um. Ele é um cara assimilado por aquela cultura. Até se envolve em algumas questões e tem muitos contatos. É um cara que se relaciona muito bem. Somos apresentados também, sabe a quem agora, nesse momento da história? A Esther. Ela também é chamada, sabe do quê? De Hadassa. Olha que coisa interessante. O nome verdadeiro dela não é Esther. O nome verdadeiro dela é Hadassa, que significa, sabe o quê? Uma plantinha, murta. Não começa a ser estranho para você, então, perceber a mudança de nome? Hadassa é o seu nome hebraico. Esther é o seu nome persa, ligado à estrela. Provavelmente a divindade eu nem sei falar aquilo ali, mas é Ishar. Deus apagando o amor e da guerra. Esther é mais adequado, gente, para quem deseja viver na casa da Pérsia com tranquilidade. Para mim não ter problema, para mim viver com mais tranquilidade, que tal eu trocar o meu nome da minha cultura raiz, que defende a ideia de um único Deus? Porque para mim ser ameaçado na Pérsia, então é melhor trocar meu nome. Uma outra coisa que a gente aprende ali, Mordecai, ele insiste veementemente para Esther não revelar a sua identidade judaica. Ele diz, não fala que o seu nome é Hadassa, não. Não fala, fala que é Esther. Mantenha o seu nome persa, mantenha a sua identidade. Esther parece estar consciente, gente, de que ela precisa jogar o jogo. Ela ganha o favor de Regai, olha só, o responsável pelo harém do rei, e passa a ser a queridinha do cara que comandava o harém. Ela é inteligente, ela está sendo instruída pelo seu tio, que é praticamente um pai, e ela sabe que ela tem que entrar no jogo, certo? Ela e mais 7 moças conseguem, então, algumas vantagens. Você vai ler no texto aí. Elas conseguem suprimentos, especiarias para o embelezamento, o kit mariquei completo para elas viverem de uma forma adequada e terem vantagem sobre as outras mulheres que foram sequestradas para viver aquele momento ali que muitas vezes a gente aplaude dizendo que é um concurso de beleza. Quem é você vivendo na casa da peste? Chegou o famoso dia, gente. E quando é um dia importante, nós dizemos que é o dia D. Por que é o dia D? Para pensar nisso. Ah, o dia decisivo, né? Ó, monstro, hein? D o brabo. Dia D, dia decisivo. Tá na cara, como que eu não pude pensar nisso? Olha o que a palavra de Deus diz em Esther, capítulo 2, versículo 15. Esther era filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Mardoqueu havia adotado Esther, sua prima mais nova, como filha. Quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Hagai. Lembra que ela era queridinha? O cara deve ter falado assim, hoje é seu dia, Esther. Ó, faz isso, isso e isso. E vai dar certo. Porque eles poderiam pegar dentro das riquezas do rei alguma coisa, seja vestimenta, seja riqueza, joia, para apresentar ao rei. Eles tinham essa possibilidade. Só que o cara conhecia o rei. E muito provavelmente ele deu uma dica, a gente não sabe o que é, que funcionou. Aí ele diz assim, ó, apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Regai, eunuco, encarregado do harém, e não pediu nada, que eu estou falando aqui, as coisas para levar, além do que ele sugeriu. Sabe o que aconteceu? Ele agradou a todos que a viram. E a continuidade da história vai dizer... E a Esther Ela foi a escolhida do rei. Eu trouxe um pastor aqui que eu tenho aprendido muito com ele. Ele traz uma definição aqui que vai um pouco fazer, levar a gente sobre reflexões acerca da vida da Esther. Primeiro, lembre-se do livro de Daniel. A gente precisa comparar exílios. Lembra que ele tem as referências de Jerusalém. Lembre-se do livro de Daniel. Há um ponto-chave na história em que os personagens se recusavam a fazer o que o rei manda. Lembra lá na história de Daniel? Não querem se contaminar, não querem perder a identidade, não querem se dobrar perante o rei pagão, e se for o caso, vão até para a cova de leões, vão para a fornalha ardente. Você está vendo Esther resistir em algum momento? Você está vendo na história Esther resistir em algum momento? Quem não quer se deitar com o rei, se intoca, irmão. Se fecha, fala o quê? Eu não quero nem aparecer para esse cara do harém me ver, ó. Eu não quero nem favor. Tem mais de 100 mulheres, eu vou me esconder lá no cantinho. A gente vê em algum momento Esther, ela resistir? Você está vendo Esther resistir em algum momento? Você vê Mordecai tentar escondê-la? Ela se recusa a tomar os banhos de sais e aplicar os ungüentos e os esfoliantes? Você está vendo Esther, de alguma forma, tentar dar um jeito de escapar disso e não ir contra a lei do Senhor, casando com um rei pagão? Está vendo isso na história? Essa última frase aqui, para a gente encerrar, diz assim: essa é a nossa tentação também. Tantas e tantas vezes, como viver como persa. Deixar Radassa na igreja e ser Esther todos os outros dias. Ixi. Vou parar, né, pai? É sério isso, gente. A tentação que nós temos é essa. A resistência, ela é baixa, chega um ponto que ela é nula. E muitas vezes, nós deixamos Radassa aqui no domingo, que é fácil, e vivemos todos os outros dias da semana, vivendo as seduções do mundo, vivendo como Esther. Mas sabe o que é interessante para nós? É que todos nós, gente, agora para a gente finalizar, todos nós, preste atenção você que está em casa, todos nós passamos por um período de embelezamento. Já parou para pensar nisso? Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer isso. Ele vai dizer que nós somos a noiva, que está sendo ataviada por Jesus, que Jesus está limpando o nosso noivo, os nossos pecados, né? Nos preparando para as bodas. Só que, tristemente, por vezes, nós resistimos a esse embelezamento, pois amamos a feiura do pecado. Jesus vai triunfar e ele vai tirar as máscaras e os nomes falsos. A gente não vai precisar mais nos esconder debaixo de um nome falso, deixar Radassa na igreja e viver como Esther lá fora. Nós estamos sendo lavados e purificados, e embelezados, e não é para Xerxes, o rei perverso, é para Cristo, o rei bom, o rei que nos ama, e nos chama, e que se entregou por nós, o rei que fez o contrário de um sequestro. Sabe o que esse rei fez? Ele promoveu para nós um resgate, e é debaixo do resgate de Deus que nós precisamos viver. Enquanto Xerxes sequestra para o seu bel prazer, Jesus, como um rei bom, ele vem e promove um resgate das nossas almas. Amém? Esse foi o nosso primeiro capítulo, que continua no nosso próximo episódio, no domingo que vem. Então teremos mais surpresas aí sobre a vida de Esther, e que você seja abençoado por isso. Vamos orar? Você em casa, baixe sua cabeça comigo, vamos ter um tempo aqui de oração. Querido Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa manhã. Agradecer, Pai, por essa história, Senhor Jesus. Agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Deus. Agradecer pela vida de Esther, Pai. A vida não foi fácil para ela, Pai. Ela foi colocada sob pressão. E assim na nossa vida também, nós estamos lidando com pressão todos os dias, Pai. Muitas vezes nós não sabemos como lidar com as situações que nos colocam contra Ti, Senhor. Mas nós Te pedimos, Deus, que nós possamos viver as experiências de uma forma concreta do Seu amor aqui na terra, Deus. Apesar de não ter nascido, Pai, em Jerusalém, Deus, experimentado do templo, Deus, nós hoje temos um manual, Deus, que é a Tua palavra viva, Senhor. Nós temos a Tua palavra que nos direciona, que nos encaminha para a cruz, que nos leva para Jesus, Deus. E esse manual nos ajuda, Pai, é vital para a nossa caminhada, Deus, aqui na Pérsia, aqui no exílio ao qual nós vivemos, Deus. Que nós possamos amar esse livro, Deus, que ele possa fazer parte da nossa leitura diária, Deus, e que todo dia, Deus, nós possamos descobrir mais sobre a nossa identidade. Nós somos filhos amados do Senhor, nós somos adotados na família de Deus, nós somos amados por Ti, Deus. Nós somos tudo isso, Deus, porque Jesus morreu na cruz e pagou o preço pelos nossos pecados, desbancando, Pai, todos os reinados, Deus, para ser o rei absoluto em nosso coração, Deus. Abençoa, Deus, a nossa vida. Abençoa, Pai, a nossa jornada nessa terra. E nós Te pedimos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém e amém.